Agora a gente vai falar sobre a lei estadual que torna a educação no Paraná atividade essencial. Para falar sobre essa lei, nós estamos ao vivo com o deputado estadual Homero Marchese, do PROS. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, deputado, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Deputado, essa lei, ela já foi sancionada?
Ela foi sancionada hoje de manhã, portanto, vai entrar em vigor assim que for publicado, que deve acontecer hoje ou no mais tardar amanhã também.
E o que que diz exatamente essa lei? Como ficou o texto final com as emendas?
Algumas atividades desde o início da pandemia, Luciana, elas foram consideradas essenciais no sentido que elas não poderiam ser interrompidas. E agora a educação passa a integrar esse rol. E durante o processo legislativo também apresentei uma emenda que diz que, inclusive na forma presencial, a educação é uma atividade essencial. Isso significa que as aulas presenciais vão ser a regra, elas devem acontecer, a não ser, diz a lei, por decisão motivada do governador do estado.
Bom, então quer dizer que as aulas presenciais elas têm que ser mantidas. Mas como é que fica? Há um conflito, por exemplo, com o decreto municipal que suspendeu as aulas municipais, aliás, as aulas presenciais?
Sem dúvida alguma, há essa, digamos assim, antinomia, né, entre duas normas. Há antinomia entre dois entes da federação, e eu acredito que, por conta dessas coisas, Luciana, quem vai acabar dando a palavra final sobre isso é o Poder Judiciário. Quando alguém judicializar essa questão, descontente com alguma decisão, especialmente de algum prefeito, o Poder Judiciário vai decidir qual é a norma que aplica-se no caso. De um lado, a gente tem uma lei estadual, o Estado que regula o sistema estadual de ensino, e de outro lado, nós temos o decreto de um prefeito, o que pode acontecer na prática, né? Vai caber ao juiz decidir aí qual vai vigorar.
Mas, deputado, o STF já não decidiu que nessa questão da pandemia os municípios eles têm autonomia para decidir, para tornar então os decretos efetivos?
Exatamente, Luciana, mas o STF também considera possível o estabelecimento de atividades essenciais. A legislação federal trata disso, a legislação estadual já tratava disso, e sinceramente, não me parece que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado ainda um caso como esse, em que a divergência entre um decreto municipal e uma lei estadual, quando a lei estadual estabelece a essencialidade de alguma atividade. E acredito que isso logo vai ser decidido pela Justiça em Maringá e depois em grau de recurso aqui em Curitiba, onde estou agora, e aí nós vamos verificar o que vai prevalecer na prática. Mas é um avanço importante a sanção dessa lei para aqueles que, como eu, defendem uma maior garantia para a atividade de educação. Nós sabemos que as crianças são muito menos suscetíveis ao vírus do que os adultos. Autoridades sanitárias do Brasil e do mundo inteiro têm defendido a volta às aulas de forma segura. É possível fazer isso de forma facultativa, de modo que aqueles pais que não queiram levar seus filhos não precisam fazê-lo. E acredito que o Estado deu um passo importante, uma votação aqui com ampla maioria entre os deputados. Entre os 54 deputados, mais de 40 votaram a favor desse projeto de lei, para você ter uma ideia.
Bom, então esse projeto de lei ele foi sancionado, deve ser publicado então entre hoje e amanhã. Agora o decreto ele já está valendo, começou a valer hoje. Como é que fica? Porque a justiça não pode entender que essa lei chegou depois?
Eu acredito que esse argumento não, Luciana, porque significaria entender que qualquer decreto, por ser anterior à lei, prevaleceria sobre ela, quando, na verdade, a regra é o contrário, né? O decreto sempre tem, digamos, força normativa inferior a uma lei. Inclusive, nessas questões todas envolvendo a pandemia, uma das discussões judiciais também é se os prefeitos, às vezes, não exorbitam do poder regulamentar que ele tem ao editar um decreto. Todo decreto, de qualquer assunto, e aí não tem a ver só com a pandemia, ele tem que estar embasado numa lei anterior que o permita, que o contém em seus limites, né? E muitas vezes isso acaba exorbitando desses limites legais.
Uhum. Bom, hoje, em uma entrevista coletiva, o secretário de Saúde, Beto Preto, ele disse, sem entrar em detalhes, que em relação às aulas, vai haver uma novidade ainda hoje. E aí, a gente chegou até a pensar que poderia ser em relação ao início das aulas presenciais, no dia 1º de março. O que o senhor acha que pode ser, que pode haver de novidade em relação às aulas presenciais no Estado?
Luciana, sinceramente, eu não sei. Aqui em Curitiba, a rede privada está funcionando normalmente. As crianças estão indo para a escola na rede privada. Na rede pública estadual, as aulas foram adiadas, o início presencial delas, para 1º de março. E quem me informou, na verdade, dessa declaração do secretário foi você agora há pouco na entrevista. Eu confesso que eu não sabia, mas eu imagino, Luciana, que ele não vá adiar ou proibir a volta às aulas presenciais, porque o governador, que é o chefe dele, digamos assim, acaba de sancionar essa lei. Me pareceria um pouco incoerente fazer isso. Então nós vamos acompanhar, junto com vocês, aí, o que deve ser decidido nas próximas horas, mas eu não acredito que o secretário de Saúde vai na contramão do que o governador decidiu hoje.
Em relação a isso também, como é que ficaria então a situação aqui em Maringá? As aulas na rede estadual tendo que começar dia 1º de março, né, as aulas presenciais, mas um decreto municipal dizendo que não pode ter aula presencial.
É outra questão para o Poder Judiciário decidir. E aí a legitimidade para entrar com uma ação dessa vai passar principalmente pelo governo do Estado. E aí envolve questões políticas de decisão sobre a relação entre o governo e a prefeitura. Eu não sei bem como é que isso vai ser decidido, Luciana, mas mais uma vez o Poder Judiciário vai ser decisivo, vai ser quem vai dar a última palavra sobre esse assunto.
Mas nessa questão das aulas na rede estadual, quem que poderia acionar a justiça?
Eu até, numa interpretação mais extensiva, assim, até entenderia que os pais poderiam fazer isso também, mas teriam que colocar o Estado no polo passivo do processo. Eu não sei como é que os juízes veriam isso. O mais comum, caso o Estado queira que as aulas da rede estadual voltem a acontecer em Maringá, é que o próprio Estado mova uma ação contra a Prefeitura de Maringá. Mas, como eu disse, eu não sei se há clima para isso. Eu acredito que os entes vão tentar conversar primeiro.
Então, só para reforçar sobre essa lei, ela torna a educação atividade essencial, ou seja, não pode ser interrompida nem em aula, na questão das aulas presenciais, né?
Exatamente. Exceto, a lei não obriga que em toda circunstância haja aula presencial, mas ela vai depender de uma decisão motivada do governador. É ele que, em última análise, que é quem supervisiona o sistema estadual de educação, que vai decidir sobre esse assunto agora no Paraná.
Tá certo. Bom, mudando de assunto, o Ministério da Infraestrutura, o ministro da Infraestrutura, anunciou hoje que 100% do valor da outorga onerosa, no caso do leilão dos pedágios de rodovias aqui no Paraná, vão ficar com 100% dos recursos, vão ficar com o Paraná. É uma mudança aí na questão do modelo de pedágio. Torna o debate diferente? O que muda no debate, deputado?
Eu acho que melhora, certamente, a proposta do governo federal. No final desse ano, os contratos atuais de pedágio vão terminar, nós temos no Estado, e vão ser substituídos por novos contratos com duração de 30 anos. E quem vai fazer a licitação dessa vez é o governo federal. O governo do Estado vai ceder algumas rodovias estaduais para participar desse programa e o governo federal faz a licitação. O critério que o governo federal está propondo para apontar o vencedor é um desconto máximo na tarifa fixada pelo edital de licitação, de até 17%, e no caso do desempate, caso mais de um licitante ofereça o desconto de 17%, vigoraria o princípio da maior outorga, ou seja, do maior lance. A empresa que pagar mais, o governo federal leva a concessão. O que a gente estava reclamando muito, Luciano, é que esse dinheiro ia todo para o cofre da União. Em certa forma, o usuário do pedágio do Paraná acabaria pagando para fazer obra em Tocantins, Roraima, Maranhão, e era uma crítica muito grande a esse modelo. E hoje, depois de ter cedido nas últimas semanas um percentual daquela receita, primeiro foi 50% para o Estado, depois foi 75% para o Estado, e hoje o ministro da Infraestrutura falou que não, 100% vai para a própria concessão e vai ser transformado em redução de tarifa ou em obra. Isso certamente é um bom passo, é um bom sinal por parte do governo federal, mas ainda não elimina o principal, Luciana, que é permitir disputa no preço, porque afinal de contas a gente quer o pedágio mais barato possível aqui para o paranaense.
E como tem sido o clima nessas audiências? O que a sociedade está apontando? Está contente ou descontente com esse modelo?
O que eu vejo claramente é uma divergência de vontades. O pessoal do Ministério da Infraestrutura, da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que são responsáveis pela licitação, eles defendem com muita ênfase que tem que fazer desse jeito. E tem que ter um limite máximo do desconto da tarifa, senão, digamos assim, não há garantias das obras. A sociedade civil paranaense, já muito calejada com os contratos de pedágio atuais, diz que não é bem isso. Tanto que nos contratos atuais, quem fixou a tarifa foi o próprio Estado do Paraná e a gente não viu obra significativa na pista, quer dizer, não foi garantia nenhuma de sucesso. Então a sociedade civil paranaense não quer ficar vinculada por 30 anos com preços altos de pedágio. E aí eu vejo uma grande consonância, Luciana, do setor produtivo, da classe política aqui do Estado, de empresários, de donos de transportadora, para que o pedágio seja decidido por quem der menos, quem se dispor a praticar menor tarifa na hora da licitação. Então, essa discussão continua, a Assembleia vai ter um papel importante, porque como parte das rodovias desse modelo novo são estaduais, a Assembleia pode simplesmente não conceder essa cessão das rodovias estaduais para o governo federal. E aí a gente vai ter uma disputa grande a respeito.
E como é que vai ficar daí se não conceder?
Se a gente não conceder as rodovias estaduais, o próprio modelo planejado pelo governo federal também não para em pé. Porque todos os estudos feitos pelo governo federal, eles consideram trechos de rodovias federais com rodovias estaduais. Por exemplo, a 376, que vai ali de Maringá a Diamante do Norte, vai ser licitada. Hoje tem pedágio até Nova Londrina. Mas junto desse lote vai entrar a 323, que é uma PR. A 376 é uma BR. Então nós temos uma rodovia estadual com uma rodovia federal. Se a gente tirar a 323 do pedágio, a proposta não para em pé. É uma maneira que a gente está tentando pressionar o governo federal para reduzir o pedágio, né? Vamos ver até quando eles estão dispostos a atender os interesses paranaenses.
E os deputados estão pensando de forma uniforme em relação a esse assunto?
Luciana, ontem, dos 54 deputados estaduais, 43 declararam por escrito que querem o modelo da disputa no preço. Uma maioria massacrante, digamos assim. Em relação aos deputados federais, ainda me parece que há uma divergência em relação a isso. Eles ainda não definiram exatamente se eles apoiam o modelo proposto pelo governo federal ou se querem também disputa no preço. Mas aqui no estado do Paraná, aqui entre os deputados que têm a competência de delegar ou não rodovias estaduais para compor esse programa, é quase unânime a decisão de que tem que ter a disputa no preço.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Para você também, um grande abraço aos seus ouvintes também, Luciana.
Nós conversamos com o deputado do PROS, que nos explicou sobre a lei estadual que torna a educação atividade essencial, foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior hoje pela manhã, e então deve ser publicada entre hoje e amanhã. Vamos saber então, vamos acompanhar para ver o que ela muda em relação à situação que a gente está neste momento, né? A situação que a gente está vivendo neste momento com o decreto municipal que suspendeu as aulas presenciais aqui na cidade.